Olá, eu sou Fernanda Cruz e esse é o podcast Despertador. A vereadora Marielle Franco, em seu último discurso na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, proferiu a seguinte frase: "Não serei interrompida. Não aturo interrompimento dos vereadores dessa casa. Não aturarei o cidadão que veio aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita." Essa frase foi proferida em razão de ter sido interrompida enquanto fazia seu pronunciamento e posicionamento político. Hoje eu estou muito feliz aqui de receber algumas convidadas e nós estamos aqui para falar sobre a ausência de representatividade feminina no cenário político atual. Gostaria de apresentar a menina, sejam bem-vindas. Muito feliz de estar aqui com vocês, mulheres que estão empoderadas e que estão atuando ativamente dentro desse cenário e tentando contribuir, nadar contra a maré. Sejam muito bem-vindas, Larissa, Gabriela, Isa. Vou apresentar nossa primeira convidada, é a Larissa Cruz. Larissa é advogada, é pós-graduanda em Direito Público e Previdenciário e é autora do artigo Ações Afirmativas, o Direito ao Sufrágio Feminino. Nós também estamos aqui com a Gabriela Juns, que é comunicadora e coordenadora de programa do Instituto Update, que é uma organização da sociedade civil que pesquisa e fomenta a inovação política na América Latina. E a Isabela Raal, que é mestre em desenvolvimento econômico e político pela Universidade de Colômbia e é coordenadora de parcerias da ONG Elas no Poder. Sejam muito bem-vindas, meninas. Tudo bem com vocês?
Obrigada, Fernanda. Super feliz de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que é tão importante para a gente. E para o Brasil, né?
Sim.
Obrigada, Fernanda. Um prazer, Larissa. É muito bom estar aqui também.
Obrigada, Fernanda, pelo espaço. Obrigada, meninas, por estar aqui e compartilhar o conhecimento, né? Disseminar o conhecimento para mais mulheres participarem da política.
E eu estava comentando antes de nós começarmos que eu estou muito feliz de estar com três mulheres aqui, porque esse assunto não poderia ser. Nós temos essa necessidade de falar sobre esse assunto, e por sermos mulheres trabalhando ativamente nisso, é ainda mais enriquecedor, né? Meninas, eu queria contextualizar um pouco por que eu resolvi falar sobre esse assunto. Eu acredito que vocês que estão aqui, que estão sempre buscando se atualizar dentro disso, ouvindo falar, nós temos no cenário político atual alguns exemplos de mulheres que ocuparam cargos no poder. Nós tivemos a nossa primeira presidente da República mulher e, infelizmente, a situação que se gerou no cenário político e as atitudes de desencorajamento, uma vez que uma mulher já estava ali, foram evidentes. E nós tivemos também nos Estados Unidos, recentemente, a candidata Kamala Harris, que é uma mulher negra e que foi indicada como possível vice-presidente do candidato Joe Biden. E ela foi extremamente desrespeitada, desencorajada. O atual presidente Donald Trump fez afirmações dizendo que ela, inclusive, não teria capacidade para estar naquele cargo, ocupar um cargo político como esse de vice-presidente dos Estados Unidos. E essas situações são recorrentes, infelizmente. Nós vemos que, na maioria dos municípios, dos estados, as figuras masculinas estão ocupando esses lugares. E nós cremos que essa é a hora, já passou da hora de mudar esses números, né? Então, eu queria começar com a Larissa. A Larissa, como eu já mencionei, ela é autora desse artigo, Ações Afirmativas. E, Larissa, você falou um pouco. Primeiro, eu queria saber por que você escolheu falar sobre esse assunto, onde surgiu a fonte do seu interesse sobre isso, e contextualizar um pouco o que você entende sobre as ações afirmativas e como você acha que essas ações afirmativas, o que elas são, né? E como elas contribuem para dirimir essas desigualdades sociais que existem atualmente?
Bom, essa ideia desse tema surgiu na faculdade, enquanto eu estava escolhendo o tema de TCC. E aí, na época, o pré-projeto era em 2018, meados de 2018, mais ou menos isso. E aí saiu uma entrevista na Globo, nem sei se posso mencionar, mas foi da Globo, com o atual presidente, com a Renata Vasconcelos, o repórter. E aí um dos questionamentos que ela fala é sobre o que ele faria nas questões de desigualdade salarial entre homens e mulheres. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, e aí a resposta que ele deu foi: eu não sei, acho que foi mais ou menos isso, não sei. Ele não soube dar uma resposta para ela, o que, que ele faria enquanto presidente para diminuir essa desigualdade salarial. Eu fiquei me questionando, né, por várias vezes. E eu já tinha escolhido uma orientadora, que é a Carolina Pula. Daí eu conversei bastante com ela, só que eu não queria ir para esse lado trabalhista. E aí as eleições estavam ali bem, bem próximas. Falei, olha, não temos tantas mulheres na política. Talvez esse seja o fato de um homem ainda falar que não sabe o que fazer enquanto presidente da República, candidata para presidente da República, em mudar esse cenário. E aí foi por conta disso que eu comecei a escrever sobre as ações afirmativas. E na época que eu comecei a fazer a pesquisa para o TCC, eu comecei a ver que as coisas são muito mais absurdas do que a gente imagina, né? Às vezes a gente tem a ideia de que tem poucas mulheres, mas quando você se depara com números, é bem mais assustador do que a gente imagina. E aí vi que as ações afirmativas são quando o Estado reconhece que tem uma desigualdade, seja ela no campo econômico, social, e aí ele reconhece essa desigualdade e monta políticas públicas ou programas que incentivam a dirimir essa desigualdade. E aí, nesse caso, falando sobre direito eleitoral, nasceu essa lei 2090, salvo engano, 2034 de 2009, que ela é de 2009. Anterior a isso, as eleições de 2008, não havia nenhum tipo de incentivo às mulheres na política. Após essa reforma, vem o percentual de 30% de mulheres para candidaturas em partidos políticos. E, mesmo assim, ainda tem um déficit enorme, né? A gente vê mulheres laranjas e tudo mais. Mas a ideia, basicamente, foi essa, de escrever tanto o TCC e depois resultou no artigo científico.
Na verdade, o seu artigo tem informações mais técnicas e você buscou os números, esses números que você está mencionando, porque existe um marco. Quando a Lei 12.034 entrou em vigência, ela veio, na verdade, para reforçar a implementação dessas ações afirmativas, né? E eu pude perceber que esses números, eles são bem contrastantes, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque dentro de um contexto histórico existia a garantia do direito ao voto para a mulher, foi uma conquista, mas não se falava sobre as mulheres ocuparem esses cargos políticos. E essa a lei, ela veio como um marco e veio para não forçar, mas para reforçar a necessidade de ocupação das mulheres nos cargos políticos, né? Se puder falar.
A lei, nas eleições de 2008, salvo engano, a participação política de mulheres em candidaturas era por volta de 20%. Com a lei 2034, nós não atingimos a candidatura muito mais além de 30%. Geralmente fica 32%, 31%. A gente não passa disso. E aí, quando você vai ver, quando mulheres tomam o poder, que é quando elas entram efetivamente para ocupar o cargo, dessas 30%, hoje nós temos uma representatividade a nível de parlamento de 15%. O que aconteceu com as outras 15% que se candidataram? É algo que ainda fica uma lacuna muito grande, e que acredito, para que as ações afirmativas consigam atingir a finalidade de dirimir a desigualdade social, talvez precise um pouco mais de fiscalização dos partidos políticos, né? Porque acho que recentemente no Piauí descobriram uma fraude entre cotas femininas. E aí isso resulta muito mais em questões financeiras, participação televisiva, as mulheres laranjas estão justamente para que não tenha essa efetividade. E aí a fiscalização do poder público é muito, muito, muito importante nesse cenário. Porque, senão, para que adianta ação afirmativa se não tem fiscalização dos partidos políticos? Não adianta de nada.
É, na verdade, um número base foi indicado pela lei, mas para que a lei tenha uma eficácia, é preciso que as políticas públicas caminhem lado a lado, né? A gente que é da área do direito acaba lidando com essa frustração diariamente, porque muitas leis elas são completas e têm previsões que abarcam grupos diferentes da sociedade, tem essa abrangência de previsão legal, mas infelizmente a aplicação é ineficaz. E aí nós vemos nos números, né? Na prática, e aí, como a Larissa falou no começo, é muito mais assustador do que a gente imagina, né? Eu achei muito interessante, você estava comentando sobre as mulheres laranja. Eu queria que você explicasse um pouco melhor como funciona, o que é isso, porque eu vi que houve um julgado, que você até mencionou no seu artigo, falando sobre isso, e foi bem, bem significante para essa questão.
Sim, o julgado é o RESP 19392. Foi no Piauí, e aí naquela comarca foi identificada a fraude, e aí o juiz delimitou, por conta desses 30% que tinha detectado a fraude feminina, o juiz entendeu por cassar a chapa inteira. Então, todos aqueles que foram eleitos, cassou-se todos os mandatos. Algo muito interessante, que é uma forma de você efetivamente falar assim, olha, você tem que cumprir a lei, você tem que cumprir as ações afirmativas que o governo impôs, que o Estado colocou. É algo super interessante. E as mulheres laranjas se trata... As meninas podem até me corrigir se falar alguma coisa errada. Mas vai muito mais além de não querer mulheres na política por ter um interesse econômico, o patriarcado. Então, não ter as mulheres na política traz muito mais dinheiro, porque aquela verba que era destinada àquela candidatura é direcionada para um homem. Quantas vezes a gente vê que mulheres que são candidatas têm uma cota financeira para fazer a campanha, colocam essas mulheres laranjas para redirecionar o dinheiro. Então, aquela mulher que estava reservada, o dinheiro que seria para ela, vai para um outro homem.
Sim, infelizmente, você mencionou o Piauí, no interior, eu acho que essas questões são ainda mais fortes, né? A gente que vive num contexto mais urbano, ainda vê mulheres participando ativamente da política, tem um pouco mais de representatividade, mas infelizmente em algumas regiões, principalmente onde o coronelismo impera, é muito difícil, né? E aí as que se arriscam e tentam ocupar esses lugares são desencorajadas, são banalizadas. Eu me lembro muito, e eu sou muito fã da Michelle Obama, eu acredito que ela participou ativamente da eleição do Obama, e na autobiografia dela ela conta sobre como durante o processo de eleição a oposição atacava ela diretamente. Então ela era descrita como uma mulher raivosa, que mesmo com a formação técnica dela, uma mulher que tinha propriedade para falar sobre qualquer assunto que ela quisesse, ela ainda era estereotipada e atacada. Então existe uma dificuldade das mulheres ingressarem no mundo político e permanecerem, né? E com base nisso, eu queria que a Isabela falasse um pouco. A Isabela faz parte da ONG Elas no Poder. Ela é, como eu já mencionei, é coordenadora de parcerias da ONG. Isabela, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é o Elas no Poder e como comentar sobre o que a Larissa falou, a questão das mulheres laranja.
Claro, fico super feliz. O Elas, ele nasceu há uns 2 anos, em 2018, e ele nasceu porque as duas fundadoras do Elas, a Letícia Medeiros e a Karen Verfurt, elas tinham uma empresa, vendiam pesquisa para eleição, então pesquisa qualitativa, pesquisa para candidatos. E pesquisa, a gente sabe, quem trabalha com campanha entende que pesquisa é muito importante, inclusive para você fazer toda a estratégia da sua campanha. E elas descobriram que elas só conseguiam vender pesquisa para a cara do Congresso hoje, então para homens brancos, héteros, mais velhos, era a cara do Congresso. Elas falaram, poxa, tá muito errado isso. Que foi.
Perfil político que se imagina quando fala, né? Aquele homem com
Exato.
terno e.
Exatamente. Então aí você fala, bom, tem alguma coisa errada aí. Elas começaram a ficar muito incomodadas, começaram a fazer um preço um pouco mais baixo para as candidatas, ver como elas podiam atender candidatas, e foi daí que surgiu a ONG Elas no Poder. E aí, o Elas, ele passou por algumas transformações, então teve muita demanda em 2018, elas entenderam como as campanhas femininas normalmente têm menos recursos, têm menos capacidade financeira mesmo, para começar, mas também de mulheres que às vezes não estão inseridas há muito tempo no ambiente político. Então, em 2018, a gente fez muita formação para mulheres, presencial, inclusive, para contar um pouco da importância de entrar na política, fez pesquisas para entender por que as mulheres não estavam ingressando na política na mesma velocidade que a gente gostaria. E foi assim, entendendo que a gente chegou em 2020 para criando junto com o Update a Impulsa, que eu já vou contar um pouquinho mais. Mas acho que é importante dizer, antes de chegar lá, as coisas que a gente descobriu no caminho. Então, quais são as barreiras que impedem as mulheres de chegarem hoje? Eu acho que tem algumas coisas muito importantes. Começa aqui, desde pequena, você dificilmente vai ser uma criança que alguém vai virar para você e vai falar, olha, nossa, você é uma pessoa que negocia muito bem, você é uma mulher ótima, você devia ser política. E aí você cresce a vida inteira sem se imaginar naquele lugar. Você olha, você não vê pessoas como você. E quando a gente fez uma pesquisa com mulheres que já trabalham na política, e a gente perguntou para elas, você se candidataria? Sim, não, por quê? E muitas mulheres, mais de 40% das mulheres que responderam que não, falaram que não porque não tem perfil. Só que a gente achou muito curioso isso, porque são mulheres que já trabalham com política, em assessoria, em partidos, etc. Outras responderam que não, porque não teriam apoio do partido. Então, a gente entra na segunda barreira, que são os partidos ainda são ambientes extremamente hostis para mulheres. Eles reclamam, tem a cláusula de 30%, chega logo antes da eleição, eles reclamam que eles não conseguem trazer mulheres para dentro, mas é um trabalho que tem que ser feito antes de você incluir mulheres dentro da liderança do partido, que você incluir mulheres em todas as formações, etc., você destinar recurso para elas. E aí, aí a gente chega numa terceira barreira, que também é super importante, que é justamente essa de recursos financeiros. Então, você tem campanhas que são... Tanto que a gente viu, por exemplo, de 2016 para 2018, 2016 a gente tinha muito tempo os 30%, mas em 2016 você vê que foi coisa de 10 vezes menos de recursos para as campanhas femininas. E aí, em 2018, passou a valer aquela regra de que se tinha 30% de candidaturas, então pelo menos 30% dos recursos tinham que ir para mulheres do fundo eleitoral. E aí você vê que isso fez uma diferença grande de representatividade feminina. Então, realmente, não dá para fazer campanha sem dinheiro e sem recursos. E aí também tem toda uma questão de assédio, de mulheres, mesmo depois que elas entram na política, tem muita violência política de gênero durante a campanha, então muita ameaça, as mulheres são muito mais ameaçadas. Eu trabalho também no Congresso Nacional, então a gente vê de perto lá quanto que as candidatas mulheres sofrem mais, são mais ameaçadas, tipo, sofrem ameaças de morte, são muito mais perseguidas politicamente, têm a voz muito mais cortada. Então, é toda uma trajetória que a mulher sofre muito mais violência do que os homens. Então, ele nasce justamente para ajudar as mulheres a romperem essas barreiras e saberem desafiar melhor e de maneira, inclusive, mais competitiva. E aí, por fim, tem a questão da dupla jornada também, né? Que você está sendo candidata, mas ao mesmo tempo você tem, principalmente agora em tempos de pandemia, e por isso que esse ano é tão chave, que foi uma coisa que a gente vem comentando e vem conversando, tanto como Elas no Poder, quanto como Update, na Impulso, a gente fala muito disso, de que mulheres esse ano estão em casa porque as aulas não estão tendo que cuidar dos filhos em casa, estão suportando, sim, mais do que os homens, a carga dos afazeres domésticos, e aí você sobra menos tempo para fazer e para ser candidata. Então, tem todas essas questões que elas estão enfrentando esse ano. E a gente, no começo do ano, a gente queria dar uma resposta para isso. Então, a gente conversou com a galera do Update, que estava com essa mesma ideia de tentar treinar, de tentar ajudar essas candidatas a fazerem campanhas mais competitivas. Porque se a gente não tem dinheiro para a campanha, tanto dinheiro quanto gostaria, a gente precisa ter estratégia e a gente precisa saber lidar com voluntários, a gente precisa ter uma maneira de sobrepor, enfim, cada centavo seu tem que valer muito mais. Então, a gente sentou juntas e pensamos na ideia de fazer a Impulsa, que hoje é uma plataforma de treinamento de candidatas. Então, a Impulsa tem de tudo, tá? Tem templates, tem ferramentas, tem vídeo, aulas, e a gente criou isso para ajudar as candidatas que não entraram, que entraram há pouco na política, como muitas delas, que não entendem exatamente como tornar a campanha delas o mais estratégica possível, e a gente queria deixar esse conteúdo acessível e aberto para todas as mulheres que estão competindo contra todas essas barreiras que eu comentei, tiveram a coragem de sair candidatas esse ano.
Sim, e eu acho muito interessante, e é até interessante como nossos pensamentos estão alinhados, porque esse primeiro discurso da Marielle, quando eu li a primeira vez, e ele está no artigo da Larissa, ele é muito impactante, porque a gente vê que, óbvio, não quero nem entrar no mérito do que aconteceu, porque é uma questão que traz revolta até hoje. Não existe uma investigação adequada e os responsáveis não foram punidos, mas ela virou uma mártir, né? Eu acredito que a Isabela que está comentando sobre esse cenário hostil dentro da política e ela tem um contato direto, então sente isso na pele, é algo que desencoraja, né? As mulheres, quando pensam nesse cenário, pensam em tudo que já existe, porque a sociedade impõe essa questão da dupla jornada, as dificuldades no dia a dia. Quando se imagina ocupando um cargo desse e pensa em tudo que vai se sujeitar, tudo que vai passar, é algo que desencoraja, né? Por isso que eu acho importante a participação do Impulsa. Eu queria que a Gabriela falasse um pouco. Ela vem do Instituto Update, que, como eu mencionei antes, tem essa função de gerar essa visibilidade, de impulsionar as mulheres no contexto da América Latina. Gabriela, eu queria que você falasse um pouco sobre o Update e a sua visão sobre o Impulsa, como é relevante o trabalho do Impulsa. Eu vi que vocês mencionaram num artigo que vocês escreveram para a Marie Claire sobre o quão difícil foi essa postergação das eleições, e isso gera uma preocupação, porque o tempo é agora, né? Essa é a hora de se falar sobre esses assuntos e... assim, o sistema de recrutamento, como essas mulheres chegam até o Impulsa? Como isso funciona?
A hora é agora, antes tarde, né? Mas vamos lá. O Instituto Update faz estudo de inovação política na América Latina. A gente nasce fazendo uma pesquisa em 11 países da América Latina para entender quais eram as tendências inovadoras. E a gente, nesse movimento, acabou descobrindo também três grandes barreiras, né? A principal é a visibilidade, que é essa que você falou, que uma parte do nosso trabalho é para trabalhar a visibilidade dessa inovação política. A outra é recursos, que tem tudo a ver também com o nosso tema. E uma terceira, segurança, então, que tem a ver também com Marielle Franco. Então, quem está produzindo inovação política enfrenta essas barreiras. E aí, depois dessa pesquisa, a gente também percebeu que essa inovação política que a gente estava mapeando, ela tinha uma cara muito branca, uma cara muito classe média alta, uma cara extremamente privilegiada e muito urbana também. E aí a gente foi para um segundo passo de pesquisa, que foi entender qual é a inovação política que as periferias estavam produzindo. E a gente fez uma pesquisa aqui no Brasil para entender os mecanismos de inovação das periferias. Desde a política institucional, então quem está no poder, mas também as organizações que estão participando, né, na política. E aí uma frase que ficou marcada para a gente foi que a inovação política era uma mulher negra. É o que tem de mais novo, é o que vira a mesa do jogo. E olhando para as câmaras de vereadores, assim, a nossa participação, a participação de mulheres, ela é menos de 14%, e de mulheres negras são 10 mulheres. Não, a gente não consegue nem falar em termos de porcentagem nesse momento, né? Porque a gente tem que falar que são só 10. Nos 5 mil municípios brasileiros, mais de 5 mil. Então, é bem absurdo. E aí, nesse movimento, a gente falou, bom, então acho que o movimento agora é olhar para mulheres na política. E a gente começou uma pesquisa que desembocou na série Eleitas, que está junto com Quebrando o Tabu, uma série sobre as mulheres na política, as mulheres que foram eleitas, que estão na política, no México, na Colômbia, no Brasil, na Argentina e na Bolívia, que foi o primeiro e único, até o ano passado, país latino-americano com paridade de gênero na política, né? E o ano passado, o México também conseguiu.
Tem disponível no YouTube e tem um e-book também, né?
Tem um site, o eleitas.org, que dá para baixar a pesquisa completa lá e desenvolver outras coisas também. Depois os dados estão sempre abertos. Mas nesse movimento de perceber as mulheres na política, a gente também, numa outra frente dentro do Update, além de pesquisar, a gente trabalha com fomento para resolver essa questão dos recursos, né? O problema dos recursos. E aí a gente desenvolve desde do início do Update formações para equipes de campanhas. Então a gente não olha exatamente para os candidatos e candidatas, e sim para as equipes, para quem está em volta, entendendo que na maior parte dos países a gente já tem programas para as candidaturas, assim, e a gente precisava fortalecer quem estava em volta, que quando a gente fala de uma candidatura que não é a clássica de um homem branco que está ali treinado para isso, né, e não tem recurso, a gente está falando de uma equipe menos profissional, de pessoas de confiança, então que precisam realmente ter, naquele momento, acesso a cortes de caminho para que eles consigam ser mais preparados e preparadas para concorrer, né? Então, não tiveram, tão há 4 eleições concorrendo e, por isso, já sabem o que fazer. Elas são pessoas que estão pela primeira vez, no máximo, segunda vez concorrendo. Então, as chances são mais baixas, tem menos recurso, tipo, tudo joga bem contra, né? Então, aí a gente investiu nisso. A grande inspiração vem do movimento dos democratas nos Estados Unidos, que desenvolveram escolas focadas em renovação. Então, com muita geração de material. São as escolas, é uma escola americana dos democratas que faz surgir a Alexandria Ocasio como uma grande nova cara na política, né, americana. E a gente foi conversando com essas escolas, com Run for Something, Movement School, Arena, e dando cursos, né, nos países. E esse ano a gente começou o ano com a certeza de que a gente precisava fazer uma plataforma de conteúdos. Também inspirado nesses grupos americanos que deram esse passo de abrir o conteúdo todo online para as pessoas poderem se informar e se preparar, e olhando também para mulheres. No finalzinho do ano passado, a gente mapeou iniciativas que estavam fomentando mulheres na política no Brasil, e a gente encontrou 80 iniciativas, tipo Elas no Poder, mas tem muitas Goianas na Urna, Elas na Política. Agora que são elas, tem tudo relacionado com iniciativas para fortalecer mulheres na participação política. E aí a gente percebeu essa onda chegando e a necessidade que tinha de dar a mão para quem estava chegando nessas formações. E aí a gente pensou numa plataforma online. Quando a gente foi conversar com elas no Poder, para saber o que elas estavam fazendo esse ano e tal, elas falaram do Netflix da política, que era um desejo das meninas. E aí a gente pensou juntas a Impulsa, que vem para compartilhar o conhecimento de vários coletivos. Então a gente fez uma imersão de produção de conteúdo com vários coletivos para que a gente pudesse colocar esse conteúdo online e fazer essa divulgação agora ao longo do tempo, né? A gente faz um trabalho muito forte, né? Você perguntou sobre como as pessoas chegam. A gente faz um trabalho bastante forte de comunicação, de produção para redes, de anúncios em Facebook, anúncios no Instagram, principalmente anúncios no Google, que é onde a gente fala: nossa, minha casa caiu, como fazer tal coisa na minha campanha, né? Então a gente está trabalhando bastante para que as mulheres que façam perguntas no Google consigam encontrar as respostas. Então a gente vai entendendo também as perguntas que elas fazem e produzindo materiais ao longo do caminho. Acho que isso é uma coisa legal. E uma outra coisa,
Pode continuar, desculpa.
um outro diferencial, acho que a gente buscou fazer com a Impulsa, né? Porque claro que vários coletivos produzem materiais muito bons de campanha, mas a gente buscou trazer coisas mais fáceis e práticas. Então, tem as cartilhas, mas também tem videoaulas que falam de passo a passo para coisas simples, assim, ou tipo, essas são as 5 dicas, que é um conteúdo que não é muito comum no Brasil, né? E também vários materiais que você pode baixar. Então, se você precisa de uma planilha de orçamento de campanha, é só você fazer um download lá na Impulsa, copiar o arquivo para você e trabalhar. Então, tem várias coisas, checklist, como inscrever minha candidatura, quais documentos eu preciso, tem todas essas informações super práticas.
Eu acho interessante porque o Impulsa, pelo que vocês estão contextualizando, ele surgiu num cenário pré-pandemia. E hoje que a gente vive num contexto em que sair de casa é impossível, essa facilidade, essa mobilidade através da criação da plataforma é uma forma de diminuir distâncias, né? Você estava comentando sobre as cartilhas, eu acho que e essa era a minha intenção quando eu pensei em convidá-las para participar do podcast. E quando eu descobri o Impulso, eu fiquei apaixonada, porque eu não tenho vontade de me candidatar, a princípio nunca foi algo que eu pretendia, mas lendo as informações, os posts que são colocados no Instagram, todo dia eu falava, gente, eu acho que é algo palpável, e eu acho que essa é a intenção, né? Trazer para um lugar de acessibilidade uma questão que até então parecia muito difícil, muito custosa. Não que não seja, né? Mas dar o caminho das pedras para pessoas que têm vontade, às vezes querem ver uma mudança no meio em que elas vivem, mas não sabem como fazer. E quero parabenizá-las desde já, porque quando nós falamos, e a Larissa colocou muito bem essa questão das ações afirmativas, eu vejo que o Impulsa tem uma ligação direta com isso, né? Eu fico muito feliz de ver que tem pessoas que estão buscando e realmente se envolvendo dentro desse assunto para trazer, como a Gabriela falou, buscando influências externas, pessoas que estão fazendo e vendo que já tem tido resultado. E a ideia é, existe um estudo, e vocês mencionaram no artigo de vocês, da Marie Claire, eu queria que, se a Isabela pudesse falar um pouco sobre os 95 anos, que é uma meta para ver uma mudança efetiva nesses números. Eu queria que você dissesse um pouco como você acha que o Impulsa tem uma participação para a mudança desses números, e como ele vem trabalhando para atingir essa meta.
Claro, essa meta, só para a gente colocar todo mundo na página, acho que 95 anos é, na verdade, a estimativa. O Fórum Econômico Mundial, todo ano, ele faz uma estimativa para a área econômica, para a área de educação e para a área de política, de quando que as mulheres estarão em pé de igualdade no mundo com os homens, acompanhando a velocidade como as coisas estão indo. E aí, todo ano, eles recalculam essa meta, porque eles olham, ano passado foi bom, foi ruim para o avanço das mulheres, e aí lança uma nova previsão no ano seguinte, tanto que ano retrasado era 103, se eu não me engano, aí esse ano eles falaram 95, e eu desconfio que, infelizmente, ano que vem, como você comentou, por causa de pandemia, como a gente está falando aqui, isso talvez aumente. E a gente está trabalhando muito para que ela não aumente, para que ela fique cada vez menor, porque eu não sei, eu imagino que vocês também, não sei todo mundo que está ouvindo a gente, mas a gente quer, eu quero muito ver isso enquanto eu ainda estiver viva, um mundo onde 50% da política, no mínimo, seja, tenha mulheres. Então, 95 anos vai ficar longe demais, a gente está trabalhando para encurtar. E aí, eu acho legal falar, a Impulsa, eu acho que parte disso você já falou, a ideia é tornar campanhas acessíveis, campanhas, é você entender o que, que você precisa fazer quando você chegar lá, porque eu acho que é isso, quando você entende o passo a passo, e que é uma fórmula, e que é um jeito que você, estratégias que você usa, como que você trabalha, fica muito mais fácil, embora ainda tenha todas as outras barreiras que a gente falou, ainda precise de muita coragem, porque é uma exposição grande, mas fica muito mais fácil você começar a se imaginar naquele lugar. Principalmente nós, mulheres, que somos ensinadas a serem perfeccionistas, a planejarmos tudo, etc. Quando a gente olha e fala, não, tem um caminho para ser, eu posso estudar isso aqui e ficar boa nisso e fazer uma boa campanha, fica mais fácil da gente se imaginar nesse lugar. Eu acho que a coisa que me marcou muito foi quando eu tinha acabado de entrar no Elas, a gente fez uma formação política e a gente, tinha a gente perguntou, as meninas sempre perguntam, a gente sempre pergunta no começo da formação, quem aqui quer ser candidata? E aí, um número determinado de mãos levanta. É, nesse dia, acho que foram umas 8 só mãos das 40 mulheres que estavam lá. E aí, chegou no final dos 2 dias de treinamento e a gente perguntou, e aí, quem aqui quer ser candidata? Alguém mudou de ideia? E aí, esse número subiu para 20 e poucas mulheres, assim, 22 ou 23, se não me engano. E uma delas levantou a mão e começou a chorar. Falou, olha, eu achava que me falavam que eu era muito emotiva para ser candidata, que eu era muito fraca para ser candidata. Mas ouvindo tudo isso que vocês estão falando aqui, eu mudei de ideia e eu vou me candidatar em 2022. Isso foi, porque isso foi em Brasília, né? Em Brasília a gente não vai ter eleições esse ano. Mas assim, e eu acho que a Impulsa tem exatamente essa mesma, foi o que você falou. A ideia é a gente mostrar para elas que não é um bicho, assim, é difícil, mas não é um bicho de 7 cabeças. Então a gente ensina desde negociar com partidos, até como fazer uma narrativa, como que você baixa seu orçamento, que é para, em parte, mulheres que estavam querendo desistir, verem que tem como fazer, porque isso também é constante, assim, a gente vê muita mulher que a gente acompanha querendo desistir no meio do caminho, porque elas apanham muito nisso e começam a achar que é muito difícil. A nossa ideia é falar, não, olha, esse é o caminho, dá para chegar. Então, acho que assim a gente consegue, assim a gente consegue dar esse empurrãozinho que elas precisam. E aí tem outra coisa que a gente está fazendo também, que é uma parte super importante, e aí o Update está junto com elas também nessa iniciativa, que a gente vai lançar uma campanha, a gente está lançando uma campanha que traz mais para você apoiar e para você trazer mais mulheres para a política. Então, vote em mulheres, apoie mulheres, doe para mulheres, doe financeiramente para mulheres, uma série de coisas que você pode, que as pessoas e a sociedade podem fazer para apoiar essas mulheres corajosas. Assim, a gente está fazendo uma parte que é a capacitação, mas também tem uma série de outras coisas que a gente pode fazer para apoiar elas, né? Então, acho que começa com a capacitação e vai muito além disso.
Ai, que legal, meninas. É muito... Tô, assim, maravilhada porque conheci o Impulsa, mas ouvir vocês falarem com tanta paixão sobre isso dá esperanças, né? Porque a gente vê que esse número, apesar de tão difícil e essa mudança parecer um pouco utópica, se nós olharmos para a realidade política atual, é muito bom saber que ainda existem pessoas que compram essa briga, né, e que se empenham para ver uma mudança efetiva. Eu queria, caminhando para o final aqui, que a Gabriela falasse um pouco sobre a questão das eleições agora. Nós estamos chegando, né, e está chegando a data das eleições, e eu queria saber como que o Update está fazendo um preparativo. Nós sabemos que é a primeira vez na história que as eleições vão acontecer num contexto de pandemia, as pessoas têm medo de se expor, é uma situação extremamente delicada e não sabemos ainda como vai acontecer, né? E isso pode criar um desencorajamento nas pessoas. Estava comentando com a Larissa também há pouco, nos Estados Unidos, que as eleições são, o voto é facultativo, né? As pessoas têm, os famosos, a Michelle Obama, principalmente, eu tenho acompanhado o Instagram dela, ela tem feito vários vídeos de divulgação, incentivando as pessoas a votarem, a não se absterem de participar politicamente, ativamente, e exercerem a cidadania. Eu queria que a Gabriela falasse um pouco sobre como o Update está lidando com essa situação e como eles estão caminhando para incentivar não só as pessoas que pretendem se candidatar, mas as pessoas que têm que votar, né, que querem ver essa mudança acontecendo.
A gente costuma olhar mais para as pessoas que estão buscando essa participação para a ocupação do poder, né? Paralelo a isso, a gente está trabalhando junto com uma coalizão de organizações no Pacto pela Democracia, elas também estão juntas, elas no poder estão juntas, que é para eleições seguras. Então, a gente já fez uma campanha no comecinho da pandemia, uns 2, 3 meses atrás, sobre formas possíveis de fazer eleições esse ano, então pegando referências em outros países, não só do ponto de vista de saúde, né, de segurança para você ir votar sem se contaminar, mas também, por exemplo, para que as eleições fossem adiadas. Então a gente fez campanha para que as eleições fossem adiadas, entendendo que se elas acontecessem na data anterior, as pessoas que estavam mais impactadas pela pandemia, elas sairiam muito em desvantagem. Então, essas pessoas mais impactadas, elas são pessoas que moram em periferias, porque estavam ali distribuindo cesta básica, ajudando os vizinhos, fazendo um trabalho comunitário, colocando suas energias nisso, e principalmente as mulheres, porque são elas que estão em casa, né? Essa função da mulher, do cuidado, da sociedade, ela infelizmente é muito presente ainda, né? Então a gente olhou para isso e a gente vê a função do nosso trabalho para reduzir essa diferença mesmo, essa diferença imposta pela crise da pandemia. Tá bom. E acho que eu gosto de falar sobre a cota de gênero como uma cota de gênero, não uma cota para mulheres, né? Então a gente tem 30% de gênero. E isso me leva para a utopia do... São 30% que a gente pode ver os homens batalhando para ter daqui a pouco, né? Eu espero que muito daqui a pouco. Ao mesmo tempo, isso cria um pânico moral na sociedade, porque é uma grande ameaça da inversão do status quo, das coisas como elas são, né? E tanto na política quanto no dia a dia. Então, a gente vê quando mulheres ocupam mais cargos em empresas, quando a gente fala de ser 50% em empresas também, de ganhar igual, isso ameaça quem está ganhando mais, ameaça quem tem mais poder, quem está mais acostumado com esse lugar, ele vai ter que se mexer. E isso faz com que a reação violenta seja muito alta. Então, que seja uma reação para deslegitimar esses lugares, para criminalizar. Então, a gente tem situações, tipo, a gente pode falar do impeachment da presidente Dilma, que depois, hoje, olhando para trás, a gente sabe quão pequeno era aquele crime cometido por ela, né, e que causou o impeachment. A gente tem vulgarização dessas mulheres, então os ataques, eles são em vários lugares. Para que essa nova frente de poder seja reduzida e saia do caminho, para que as coisas continuem como estão. Mas a gente não quer que as coisas continuem como estão, porque elas estão muito ruins, né, desse jeito. Então, acho que essa nossa luta, ela vai bastante além de se fortalecer para estudar mais e ser candidaturas mais preparadas, né, que é o que a gente precisa tanto. A gente sempre tem que estar preparada para ser isso, preparada para aquilo. A gente ganha um cargo novo no trabalho e fala, putz, acho que eu não estou preparada para isso, né? Então, essa palavra, ela vem da gente e com a Impulsa. Eu acho que a gente traz essa preparação, né? Essa necessidade vai preenchendo de preparação, e os coletivos que estão apoiando as mulheres nessas eleições, eles têm um papel fundamental, porque os partidos não fazem esse preparo. Pelo contrário, limitam mulheres aos 30%, com esse receio da mudança que a gente pode fazer, né, em tudo. Então, a gente tem que apoiar as mulheres, eu acho, de outras formas também. Por exemplo, apoiar a candidata ou as pessoas que estão ajudando a cuidar dos filhos, ajudando a pagar as contas, porque a mulher que está numa corrida eleitoral, ela não tem salário e ela fica meses sem salário. E depois de uma corrida eleitoral, se ela não é eleita, mesmo se ela for eleita, ela vai passar uns meses sem salário, porque ninguém contrata alguém que é política. Ela perde aquele status de cidadã para passar a ser política, mal vista na nossa sociedade, né? Então, é uma situação de vulnerabilidade muito alta que a mulher que se lança na política tem, tanto a candidata quanto quem apoia ela e trabalha junto com ela. Então, os nossos apoios de ser de amizade, de voluntariar para ajudar em outras coisas, para além do fazer da campanha, pode ser muito importante também, principalmente nesse momento de pandemia.
Sim. Eu fico muito feliz, quero agradecer mais uma vez pela participação de vocês, porque, como eu já comentei, é muito gratificante ver que existem pessoas que ainda acreditam nisso e têm trabalhado arduamente para defender. Eu queria encerrar pedindo para que cada uma falasse as suas redes sociais, e se a Isa ou a Gabriela quiserem falar a rede social do Impulsa, divulgarem o Elas no Poder, o update, e que vocês dessem uma dica de alguma leitura, pode ser um perfil no Instagram, um artigo ou um livro que vocês acham que tem relevância com o assunto. Eu gosto sempre de encerrar os episódios com essa dica, para que as pessoas absorverem aqui se perpetue através de outras coisas. Então, se a Larissa quiser começar, eu sei que ela já tinha algumas dicas que ela comentou comigo um pouco antes.
Bom, eu quero agradecer o espaço, o conhecimento trocado, porque às vezes a gente sai da bolha do jurídico e vai para os movimentos mesmo de incentivo à mulher. Quero agradecer o ensinamento que tive. E os filmes, eu peguei dois filmes, três na verdade, que eu acho que impacta muito a vida da mulher. Um deles é uma série, Nada Ortodoxa, que fala sobre a mulher dentro do meio... Totalmente, ela fica no meio, é um cenário totalmente vulgarizado da mulher, onde ela não tem direito a nada. São os judeus, não sei se o nome deles, judeus, enfim. Tem esse, tem o Conto de Aia, que também é outra série que eu acho super interessante, onde as mulheres têm todos os direitos e, de repente, não têm absolutamente quase nenhum direito. É uma mudança totalmente drástica. E tem a última opção, é as sufragistas, que é o movimento feminista que começa na Europa. É super interessante a gente entender, né? As mulheres são criadas para o casamento, não para serem políticas. E é algo cultural que a gente precisa mudar. A gente não, como a Isabela falou, a gente não se vê na política porque a gente não é ensinada a ser política. A gente é ensinada a ser dona de casa. Espero que esse pensamento mude. Mas são essas as dicas. Agradeço mais uma vez. E obrigada, gente.
Qual é o perfil de Instagram, o seu nome de usuário para a gente?
É adv.larissaoliveira, Oliveira com mais um A.
Mas é uma série sobre advogados. Me lembrou porque a gente está aqui conversando entre nós, né? Mas é uma série que conta a história de um escritório de advogados exclusivamente negros e principalmente regido por mulheres que são muito fortes, e a perspectiva da contação da história é por uma mulher e todos os desafios encontrados por eles que estão enfrentando o dia a dia, rola nos Estados Unidos, enfrentando o dia a dia a partir desse lugar, de quem é mulher e de quem é negro também. Acho que isso é uma sugestão que é gostosa de assistir, é ficção. Posso falar minhas redes?
Pode, por favor.
Eu sou @gabijuns no Instagram e no Twitter. E as redes da Impulsa são @impulsa.voto, tanto no Facebook quanto no Instagram. A gente não usa o Twitter hoje. E o site é impulsa.voto. E o update é @institutoupdate também, em todas as redes.
Okay, muito obrigada, Gabi e Isabela.
Obrigada.
Então, pensando algumas coisas, algumas séries que eu gosto muito, tem um documentário que eu amo, que é o Virando a Mesa do Poder, que conta a história, ele também é super fácil de assistir, ele conta a história da Ocasio e de outras três candidatas. Agora me fugiu o nome, mas é porque eu sou muito fã da Ocasio, então, da Ocasio nos Estados Unidos, e acompanho um pouco como é que foi a história da eleição delas. Então, acho super legal de assistir, é bem inspirador. Tem uma série também do Prime, já que a gente está falando, que ela foge um pouco de política, mas ela fala muito da conquista das mulheres no mercado de trabalho mesmo, que passa, chama Good Girls Revolt, não sei como é que é o não sei se tem tradução para o português, mas ela com certeza tem legenda, e é uma série que conta um pouco como é que eram as mulheres dentro da redação daquela revista americana Newsweek, e até, tipo, década de 60, se eu não me engano, e até aquela década, assim, elas não escreviam, elas eram só revisoras, então nunca saía o título com o nome de uma mulher ali. E aí eu acho bom olhar essas séries que aconteceram algumas décadas atrás para a gente ver onde a gente está e quanto que pouco tempo atrás o negócio era muito mais feio. E aí, pensando em livro, tem dois livros que eu queria indicar. Gente, eu amo o tema, então, assim, se me deixar, eu faço umas 10 indicações. Mas tem dois livros que eu queria indicar. Um é sobre mulheres na política, que saiu faz pouco tempo, e eu sou suspeita, porque eu gosto muito dela, que é aquele Nosso Lugar, da Tabata Amaral, que ela conta um pouco a trajetória dela, de como que ela entrou. É bem curtinho, tipo, é um livro desse tamanho, e conta, fala bastante das coisas que a gente está falando aqui, de tudo que a mulher sofre quando ela resolve que vai entrar na política. E tem um outro que não fala necessariamente de mulheres, mas fala sobre democracia, que é como as democracias morrem, que é um livro super importante para a gente entender o período que a gente está atravessando e como que democracia versus autoritarismo não é sim ou não, não é um negócio preto e branco, mas é uma coisa que a gente pode ir perdendo democracia no nosso dia a dia, por isso que é tão importante a gente se envolver e a gente trabalhar para as eleições desse ano, para a gente colocar pessoas comprometidas com a democracia, e principalmente mulheres, para deixar a nossa, para melhorar a qualidade da nossa democracia. Acho que é isso. E aí, minhas redes, né? Meu Instagram é Isabela, com L só, isabela.rahal, R-A-H-A-L. E o Instagram do Elas no Poder é @elasnopoderbr, tudo junto, sem ponto nem nada. E acho legal também, o Instagram do A Impulsa, ela tem um Instagram também. O site é www.impulsa.voto, que é legal dar uma conferida, recomendo. Até você que não vai se candidatar, mas talvez queira apoiar alguma candidata, ou só está curiosa ou curioso, dá uma olhada lá. E as redes da Impulsa é impulsa@impulsa.voto. Acho que é isso. Me estendi demais, desculpa, gente.
Não, toda dica e que vem para acrescentar é bem-vinda. Eu confesso que vou consumir as indicações de vocês. Fiquei, algumas eu não conhecia. A minha indicação, e eu sou suspeita para falar, eu vou sempre defendê-la, porque a autobiografia da Michelle Obama, quem não leu ainda e não teve oportunidade, conta toda a história, a narrativa dela como mulher negra, as dificuldades que ela enfrentou e a participação e a atuação dela dentro da eleição do seu esposo, do Obama. A Michelle Obama também tem um podcast que conta um pouco sobre essas conversas que ela traz na autobiografia, e tem série na Netflix, vale muito a pena consumir. Eu sou @femacedocruz no Instagram, a minha rede social principal. E meninas, mais uma vez, muito obrigada. Fico extremamente lisonjeada e feliz com a participação de vocês. Vocês vieram para enriquecer o podcast e tem voz ativa e propriedade para falar sobre o assunto. Então, esse foi o podcast Despertador e até a próxima.
Em razão da pandemia e do isolamento social, os episódios do podcast Despertador são gravados remotamente.